Hipsters.tech, o podcast de tecnologia e outras modinhas.
Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech. E hoje a gente vai falar de um tema fácil, hein? Liderança em tecnologia. Todo mundo quer ser, alguns são, e ninguém sabe definir direito como chegar lá, o que faz. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Para a conversa de hoje, eu tô com o Juliano Pereira. Ele que é CTO executivo em tecnologia há muitos anos. Tudo bom com você, Juliano?
Fala, Paulo. Obrigado pelo convite. Tudo ótimo.
E olha a coincidência, hein? Tô com o Thiago Adriano, que é um coordenador da Pós-Tec, inclusive da pós-graduação da FIAP, que a gente tem liderança em tecnologia. E ele também é Tech Lead na Vortex. Como você tá, Thiago?
Opa, tudo bem, Paulo? Boas-vindas aí, pessoal, também.
Junto com o Thiago, eu tô aqui com o Alexandre Freire, ele que hoje é Site Lead da Engenharia em São Paulo, do Google, e ele é diretor de tecnologia para privacidade e segurança. Fala, Freire, bom te rever por aqui.
Sempre um prazer, Paulo. Olá a todos os ouvintes.
E a nossa co-host, Roberta Arcoverde, que tem essa experiência em liderança, em gestão, está nesse desafio grande que é gestão barra liderança barra vários outros papéis ao mesmo tempo. Tudo bom, Roberta?
Tudo bom, Paulo. Vários papéis, dentro e fora do trabalho.
Eu tô contente de a gente ter esse time aqui, porque lá no canal da Lura, a gente lançou uma websérie onde a gente conversa com pessoas da liderança de tecnologia do Brasil, tirando insights, tentando tirar como cada um enxerga, como cada um pensa e trabalha essa parte. Que eu acho que é um conceito muito aberto, né? Então tem conversas com o Juliano, com a Roberta, com o Freire, que estão aqui, e muitas outras pessoas. A gente tá deixando o link, que foi uma série muito bacana, que a gente construiu em cima do evento do Dev Leaders, que a gente faz. O Fabrício, a Gil, o Gui Lima participaram bastante da agenda e das entrevistas. Estou bastante contente com o resultado do trabalho. Vou deixar o link para a gente divulgar. Eu vou, sem dúvida, começar eu mesmo para falar sobre liderança. Tem essa palavra, né? É liderança, e hoje em dia eu acho que eu tenho uma opinião melhor. Por quê? Eu sempre fui líder numa única empresa, né? Eu tive basicamente uma carreira de 3 anos antes de ser fundador, líder e criar uma empresa. Então, diferente de todos aqui que já passaram por mais de uma empresa e em posição de liderança, eu nunca tinha tido essa experiência. E hoje que tem a Lura, tem FIAP, tem PM3 nesse ecossistema, tem o Hipsters, etc., eu percebo, fica muito óbvio, como líder de uma empresa que está muito grande, que tem 1000 colaboradores, que a palavra liderança e todo o soft skill que envolve por trás é ainda mais difícil do que tecnologia em diversas empresas. Então deixa eu tentar colocar melhor o pensamento. Quando a gente migra de uma empresa para outra, a forma como as pessoas desenvolvem software, as cerimônias, o stack de tecnologia, como elas trabalham com alguns conceitos, muda, não é? Então, quando você muda de um cargo, mesmo como um developer de uma empresa para outra, muda. E não é bem por causa só da cultura da empresa, é a cultura técnica mesmo, de como a gente encara a integração contínua, o monorepo, o que for, isso muda. Mas a liderança, a forma de você alinhar expectativas, a forma de você trazer uma ordem, trazer um pedido, trazer um deadline ou não deadline, de você conversar, incentivar e deixar as pessoas entusiasmadas com o que vem por aí e saber lidar com cada pessoa frustrada em um momento ou com conflito entre pessoas, essa arte, né? Essa soft skill, essa skill que a gente ganha com o tempo, que realmente é difícil de ser ensinada da maneira mais clássica, ela muda na outra empresa. Talvez você sendo uma pessoa com uma liderança forte em uma empresa, na outra você não consegue agir. E não é porque a outra tem uma cultura ruim, ou lá é muito rígido, ou lá é muito top-down, ou lá é muito autoritário. Mesmo que não seja, a sua forma de tentar angariar e juntar as forças do time para alinhar e pensar ali no objetivo maior muda um pouco como você conversa e como você toca as pessoas. E eu percebo que isso é um desafio para mim. Então eu queria começar essa roda da conversa colocando justo esse ponto. Em vez do que a gente tentar colocar o que é liderança, como a gente chega em liderança, eu queria entender o que vocês já viram de diferença em empresas. Olha, aqui eu estou liderando assim, mas ali era de uma outra forma. Eu já encarei outros mecanismos. Não necessariamente melhor ou pior, mas só de saber que é diferente já é um desafio enorme, certo?
Eu vim de transição de carreira. Eu aprendi a ligar um computador com 24 anos. Foi... Por que que eu gosto de contar essa história? Vocês não nem vão adivinhar se eu colocasse aqui até uma brincadeira na enquete para descobrir o que que eu trabalhava antes. E foi o que me motivou e que me ajuda bastante na minha parte de liderança. Antes eu era policial militar, Paulo.
Olha só.
Então, trabalhei ali como policial militar, né, aqui no estado de São Paulo. E, enfim, na época ali de 2009, tiveram aqueles ocorridos e acabei indo para uma outra fábrica, operador de ponte rolante. E devido a alguns problemas lá, tudo, de material químico até que batia na pele, um dia correndo na praia, um primo falou, pô, você não quer aprender a programar? Já seguindo ali naquela parte, me ensinou tudo, foi onde eu tive meu primeiro contato com o computador, e aí por isso que eu queria enfatizar isso, e um outro ponto, eu nunca quis ser líder, foi sempre a parte que, como posso dizer, foi sempre acontecendo. Então, juntando todos os pontos, na polícia eu aprendi um pouco de liderança, mas na questão de disciplina. Então, era aquela liderança rígida de tem que fazer, tem que ser, é sua tarefa, você tem que fazer isso. Então, já tinha aquele desafio. Aí, depois, em outras empresas ali, era um pouco mais, como eu posso dizer, dinâmico. Então, já fui aprendendo ali. Só que eu falei, cara, não quero ser líder porque tem muita responsabilidade, tem todos esses pontos. Eu não acho legal, não acho interessante. E, devido a todos esses pontos, eu comecei a estudar muito e isso foi ajudando a puxar a liderança na onde? Em comunidade. Foi onde que eu comecei a ver um outro ponto de liderança que me motivou a querer ser líder. Então, ser líder de comunidade, .NET SP, até uma das comunidades que a gente tem hoje, que tem mais de 30 mil integrantes, de puxar eventos, tudo, motivou a querer ser líder. Aí, voltando à sua pergunta, são diferentes pontos, né? São diferentes frentes. Eu já trabalhei em algumas empresas e nenhuma delas era o mesmo modelo. Mas de todas as formas, de todos os formatos que eu vi, o da Polícia Militar foi o que me ajudou. Que por conta da disciplina, de estudar, de estar sempre evoluindo, me ajudou a ter uma liderança hoje, de conseguir conduzir meu time, questão de motivação, de organização. Até brinco que eu coloco no PDI do meu time, questão de treino. Ó, quantas vezes você já está treinando na semana? E alimentação, tudo, porque se a pessoa está feliz, já passando até um dos problemas, né? Se ela tá feliz na vida pessoal dela, se tá tudo legal lá, ela vai contribuir, ela vai ser vai ter um desempenho legal ali na empresa. E tudo isso eu aprendi na polícia, porque aquele foco da disciplina, tudo, era pra chegar nesse ponto. Acho que deu pra dar um overview, né, até já me apresentar um pouquinho.
Faz sentido, Thiago. Acho que, como você colocou da comunidade, tem essa parte da disciplina, que tem momentos que a gente usa e tenta criar cerimônias e o ritmo. Especialmente a liderança onde tem mais operação, né? Time de venda, isso costuma aparecer muito. E certamente, comunidade já é outro mecanismo de liderança, outro mecanismo de influência, outro mecanismo de você chegar num consenso.
Putz, Paulo, acho que eu passei por empresas de tamanhos diferentes, né? Eu liderei equipes de eu começar do zero e montado uma empresa que estava começando e não faturava nada, né? E também receber uma equipe ou entrar numa empresa que tinha, sei lá, 500 pessoas debaixo da área que eu tinha que gerir, né? E eu acho que muito do que você trouxe aqui, né, fala que essa liderança também ela é muito situacional, né, um pouco do que o Thiago estava comentando, né, eu acho que nesse lugar de líder, tem empresa A, tem empresa B, né, tem eu falo até o sistema legado, a quantidade de plataformas, de linguagens, a complexidade tecnológica, ela vai influenciar direto na liderança, né, então acho que para mim sempre foi um lugar que eu vislumbrava estar, né, que eu gostaria de estar enquanto profissional, né, essa cadeira de liderança, ao contrário do Thiago aí, foi uma coisa que eu sempre busquei, mas ao mesmo tempo entender que pela essa pluralidade que a gente tem em tecnologia, né, o nosso papel enquanto líder vai ser diferente, né, eu literalmente na empresa que eu comecei a montar a equipe, eu tinha que colocar a mão na graxa, literalmente, e fazer um pouco de tudo. Na equipe gigantesca de centenas de pessoas, o meu papel era muito mais legislativo do que executivo, né, então eu acho que também teve esse lugar que eu fui aprendendo no tempo a gente a vestir, né, personagens, ou ter uma leitura e também uma forma de agir diferente de acordo com o tamanho e com a idade da companhia, né, como a tecnologia está inserida ali no contexto, desde ser uma operação de back-office até o core da companhia.
Do meu lado, Paulo, Thiago, Juliano, pô, super me identifico com os pontos que vocês estão trazendo. Acho que uma coisa que eu vou dizer nessa da liderança dos estilos é que uma liderança existe, você não escolhe seu líder, né? Ninguém te contrata e fala, tá aqui o líder. São as pessoas que escolhem seguir. Então, eu fui percebendo que eu podia ser líder porque, ao longo da minha vida, vários momentos diferentes, as pessoas escolheram me seguir, né? E acho que elas me seguiam eu reconheço isso nos líderes que eu admiro também, porque eu me responsabilizava pelos meus problemas, né? Então, putz, tem um problema aqui, então ao invés de culpar o outro, ou, tipo, tentar achar uma desculpa, não, vamos resolver, tipo, ou desculpa se eu errei, quando eu errei, né? O que eu posso fazer para corrigir? É, e eu acho que quando você tem essa atitude, as pessoas, elas querem te seguir, porque sabem que se vier problema, você não vai, né, colocar elas na frente do busão. O Paulo vai lembrar, né? Acho que a minha carreira de liderança começa muito no esporte, eu sempre nadei, né? Competi e tal, e aí, enfim, time, né? Esporte, você aprende aí essa parte. Mas lá na faculdade, lembra da Arca, Paulo? A gente criou uma comunidade de voluntários ali e a gente fazia projetos open source, porque a gente gostava de programar, né? Resolver problema. E quando você está liderando um grupo assim, e o Paulo era meu co-líder, né? Ele pode falar muito mais sobre isso, mas a gente juntava ali as nossas redes e criava futuros. Empolgava a galera com umas ideias, né? E eles eram voluntários, então é super difícil, né? Você não é chefe, ninguém está sendo pago para seguir as suas ordens, não tem a estrutura lá da polícia militar, de hierarquia nem nada. E aí você aprende uma coisa que é super importante, né? Independente do seu estilo, de onde você está, do contexto, alinhar incentivo é sempre uma coisa que um líder faz, né? E no caso ali, como a gente tava com os voluntários, projetos open source na faculdade, a gente descolava umas bolsas de pesquisa pra galera empolgar mesmo nos projetos, que a gente tava alinhando ali com esses futuros que tinham os professores, tinham os projetos, né? Que, de alguma forma, a gente precisa entregar a solução ali open source. Acho também que essa história do estilo de liderança é uma coisa muito pessoal, né? Então, tem a ver com as suas identidades, suas crenças, seus valores. Eu, por exemplo, valorizo a transparência demais, né? E para mim foi muito difícil, né? Quando você vai ganhando mais responsabilidade, crescendo na carreira, lidar com isso, porque a minha vontade é de falar tudo para todo mundo, mas não pode, né? Pô, hoje em dia eu tô lá no Google, tem coisa que é super confidencial, que só eu vou ficar sabendo, né? Que tem que assinar NDA interno e tudo, né? Não, enfim. E aí me adaptar a isso significa, ainda valorizo a transparência, né? Quero que as pessoas entendam que quando eu puder, eu vou ser, mas de vez em quando eu chego com alguém que eu estou trabalhando ali e falo, olha, eu sei algo que você não precisa saber, confia, né? Esse caminho não vai dar, eu estou tomando essa decisão aqui, eu não posso te explicar muito bem porque responder as suas perguntas. E sei lá, cara, eu trabalho na terapia aí com coaches, com mentores, muito isso, né? De como que eu consigo me adaptar à realidade do que a empresa, do que o time, do que as pessoas precisam de mim, sem trair essa minha identidade pessoal, né? Porque de vez em quando você precisa mandar, sim, a galera, tipo, para tudo e faz isso aqui precisa ser resolvido agora, vocês não estão dando conta. Teve um exemplo ali, na época que eu tava como CTO, né? Ainda muito nesse estilo, colaborativo, transparência, autonomia, né? Delegar, falar das restrições, dos OKRs ali, dos objetivos, a galera entrega, mas a gente tinha uma série de falhas de segurança ali e a galera não tava entregando, o negócio não saía e os meus líderes não sabiam o que fazer, né? E aí eu cheguei com um mega top-down pra empresa, falei, olha, pessoal, semana que vem não conta com a engenharia, terça e quarta, cheguei pra todo mundo na engenharia, pessoal, mandatório, a gente vai ter aqui esses dois dias que estão bloqueados, para todos os times se organizarem, a gente vai zerar essa lista. Não posso mais viver carregando essa responsabilidade, né? E a gente precisa resolver esse problema. Eu dei autonomia, dei os OKRs, vocês não resolveram, agora a gente vai resolver, né? E, pô, foi super difícil, né? Mas entregamos. Recentemente eu tive um chefe que fez uma coisa super parecida. Parem tudo e façam isso daqui. Menos aquela outra coisa. Aquela outra coisa não pode parar, né? Mas o resto todo mundo para tudo. E aí eu falei, putz, caramba. Será que eu tenho perdido essas oportunidades de ser mais diretivo quando precisa, né? Influenciar os times dessa maneira? Que ele chegou e fez. Isso é uma ferramenta que a gente tem à nossa disposição. Mas eu por causa desse meu estilo mais pessoal, das coisas que eu valorizo, eu evito, né? Mas é legal passar por essas experiências e entender que isso não quer dizer que eu não sou quem eu sou, né? Quando eu preciso chegar e dar um toque.
Eu acho que você colocou um ponto, Freire, aí, então, para dar esse histórias de bastidores, as piadas internas, eu estudei com o Freire na faculdade e a gente pegou, né, o furdúncio do open source, quando o open source ainda não se chamava com esse nome ainda, né? Não tinha toda a foundation, não tinha isso tão organizado. E ele me contando agora, eu tô relembrando, né? Não é que a gente falou assim, nós somos os chefes, nós somos os líderes. E quando a gente era jovem lá na faculdade, no mestrado, simplesmente acontecia porque a gente queria fazer um projeto, outra pessoa falava, pô, que legal, a gente falava, e aí, quer fazer comigo? Quer? E aí a pessoa meio que seguia aquele objetivo que você desenhou, aquela intenção as coisas aconteciam meio... brota, né? A liderança às vezes brotava. Então, é mais um daqueles sinais que, sabe, eu entendo que é discutível. Olha, para você ganhar um cargo de liderança, você de alguma forma já demonstrou que estava exercendo liderança dentro de um time sem ser chefe, sem ter sido empoderado para tal. Mas as pessoas já te olham com respeito, admiração, com interesse, com... Poxa, que legal que essa pessoa está me ajudando. É difícil, né? Essas ligações humanas vão sendo criadas e você vai falando, opa, então eu consigo direcionar essas pessoas. Mas é um mecanismo bastante, especialmente esse comecinho, ele é muito orgânico. Tem algumas pessoas que, e algumas empresas que até tentam, né, empoderar a pessoa e ver se lidera. Às vezes funciona, tá? Não tô falando que nunca funciona, de maneira alguma. Às vezes funciona. Mas tem vezes que não funciona se você ainda não aprendeu a entender, a escutar, a saber como negociar os interesses das várias pessoas que estão envolvidas em um projeto, ainda mais no open source, que era voluntário, ninguém tinha bolsa, alguns tinham, mas a maioria não tinha. É muito complexo, né? Então, acho que é um exercício. É uma forma de liderança que ela emerge de alguma forma, essas pequenininhas, entre as pessoas jovens de carreira, verdade? Mas é tudo muito complexo.
Eu acho interessante, analisando as falas, que as habilidades de liderança quase que independem do desejo de liderar, né? O Thiago falou no começo, eu não queria ser líder, não era o que eu queria fazer. Mas as pessoas começaram a naturalmente seguir o que eu tinha a dizer, né? Naturalmente se influenciar. E isso é muito parecido com o que o Alex e o Paulo estão falando da experiência de vocês na faculdade, né? Não é que a gente parou e pensou, a gente vai criar... estabelecer aqui uma série de regras, a gente vai liderar vocês todos na implementação, na execução desses projetos. É quase que um processo que acontece organicamente, né? Você começa a demonstrar algumas habilidades que as pessoas se identificam, tem muito a ver com confiança, né? O Alex falou um pouco disso também, né? Tipo, a minha forma de conduzir as coisas, a minha responsabilidade, ela trouxe muita gente a querer me seguir naturalmente. Eu acho que foi muito parecido com o que aconteceu comigo. O Paulo começou essa rodada falando sobre o que a gente faz de diferente liderando times diferentes, empresas diferentes, né, que têm muitas vezes necessidades de liderança muito distintas. E eu iria até além, não sei se eu estou um pouco contaminada por gestão, mas vai até o indivíduo, sabe? A forma como a gente lidera um indivíduo é diferente de outros, né? A forma como eu me como eu endereço problemas com equipes mais sêniores, por exemplo, é diferente de como eu falo com pessoas que precisam de mais experiência, né? De mais mentoria. Eu preciso balizar também o que é que eu vou falar e como eu vou falar. Claro que tem coisas, né, que são um tanto imutáveis. Esses são os princípios que a gente carrega com a gente, né? Princípios de liderança que às vezes a gente nem dá esse nome, mas a gente leva como, olha, isso é uma característica tão forte da minha personalidade que ela vai comigo onde quer que eu vá. O Alex citou transparência, por exemplo, no caso dele. E eu acho que isso perdura, sabe? Permanece independente dos times e empresas distintos aos quais a gente vai. Mas liderança eficaz, ela precisa de um pouco de maleabilidade mesmo, sabe? Eu lembro que quando eu entrei no Stack Overflow, por exemplo, que o nosso CTO, aliás, o nosso CEO era o Joe Spolsky, ele tinha como característica de liderança muito forte a questão da liderança servil, né, de ser servant leadership. Eu vou remover os obstáculos para que vocês todos possam ter autonomia de fazer o seu melhor. Isso funciona muito bem para muita gente, mas tem gente que precisa de mais direção do que isso. Isso não tem nada a ver com experiência, isso tem a ver com estilo mesmo, né? E, portanto, a capacidade do Joe, por exemplo, de uma vez ou outra flexibilizar um pouco mais e fazer uma coisa mais top-down, como o Alex também falou, do tipo, não, olha só, agora eu quero que isso funcione dessa maneira. Isso é contrário ao princípio de liderança servil que ele costumava falar, mas era o que tinha que ser feito naquele momento para o trabalho funcionar, sabe? Pela característica dos times, das pessoas que estavam bloqueadas ali, né, pela liderança. Então, eu acho que falei, não falei tanto do meu estilo particular, porque até acho que esse é um processo em autoconhecimento, mas para tentar responder um pouco melhor a questão inicial da rodada, né, das necessidades de mudar, eu acho que isso vai alterar o nosso estilo e adaptar o nosso estilo aos desafios que a gente encontra. Não é uma coisa só que tem a ver nem com empresa para empresa, eu acho que vai no nível do indivíduo também, sabe, Paulo? Pelo menos essa é a minha experiência.
Nossa, eu concordo demais, Roberta. Eu acho que você está falando uma coisa muito fundamental aqui. Tem gente que tem README, né? O manual de instruções. Para trabalhar comigo, siga essas... Eu sempre achei um negócio assim, tipo, nossa, cara, como assim, né? Tipo, eu preciso me adaptar ao estilo das pessoas com quem eu tô trabalhando, com as preferências delas também, né?
É, eu entendo a intenção, certo, do README, de como me trabalhar, eu entendo. Mas seria melhor, olha, quem eu sou do que como trabalhar comigo, né? Ó, eu sou assim, eu gosto disso, eu costumo fazer assim, do que, olha, faça assim. Teve uma época que eu fiquei tentado a fazer isso, né? Olha, prefiro o Slack. Não, a pessoa vai aprendendo, vai conversando comigo, ela vai aprendendo, eu vou aprendendo com ela e a gente vai tendo uma troca. E essas lideranças realmente vão aparecendo. Tô pegando aqui outros exemplos, né? Eu gostei que veio do Thiago de outros setores de trabalho e o Freire trouxe da comunidade open source, certo? E vão aparecendo essas outras. Mesmo aqui no podcast, né? A Roberta, que é co-host aqui do Ripsys há bastante tempo e participou de centenas de episódios, eu fico pensando, né? Como que eu trouxe a Roberta e falei, Roberta, vamos participar então mais? Ela foi vendo o espaço e querendo participar e querendo fazer acontecer, sabe? É claro, tem gente que vem muito com essas iniciativas e quer fazer 35 coisas ao mesmo tempo e não funciona. Mas também tem essa parte da liderança de você assumir. Você assume mesmo, fala, poxa, tem esse espaço, gostei, acho interessante esse projeto, eu quero participar mais, quero orientar também o projeto, quero tocar aqui. E essas coisas vão realmente aparecendo em vez do que com um formalismo da posição, do job description, do treinamento de liderança, etc. Que precisa ter também, tá? É óbvio. Mas essas coisas precisam ser costuradas meio que juntas. Senão gera aquela dúvida, que aqui também todos já tiveram, e provavelmente nossos chefes, né, também tiveram. Putz, será que o Juliano vai ser um bom líder? Será que o Thiago vai ser um bom líder? Nossa, a Roberta é tão boa desenvolvedora. Será que eu coloco ela como gestora? Putz, o Freire, será que eu vou fazer aquela piada, né? Você perde um bom vendedor e ganha um mau gestor, né? Quando você faz aquele upgrade em uma pessoa que vende muito bem. Totalmente questionável, mas existem esses medos. E é complexo mesmo da gente pensar, avaliar. Quem fala que não, mas aqui eu tenho um assessment perfeito, eu consigo dizer muito bem se essa pessoa que performa bem vai ser boa gestora. Isso, acho que é uma, vou ser bem sincero, é uma fantasia. Talvez tenha como errar um pouco menos, mas é uma fantasia a gente achar que essa liderança, esses mecanismos de liderança, mesmo não técnica, vão ser... a gente vai fazer um questionário e uma entrevista. Ah, essa pessoa assim, pode subir aí de cargo para ter um span control aí, um grupo, um time, ou mesmo liderança técnica pura sem ser gestora do time.
Eu acho que na linha aqui, Paulo, que você está falando, eu sempre que comecei nos projetos, nas empresas, assim, eu sempre fiz esse exercício, né, assim, de olha, o que que eu sou bom, ou o que que eu sei desse negócio, ou o que que eu sei dessa tecnologia, e também ao mesmo tempo conversar com o time, né. Até falo que normalmente eu escuto mais no começo e depois vou tomando decisões, justamente para ter essa leitura, porque eu super concordo, assim, você fazer um assessment da equipe, é olhar uma foto, ainda que o assessment fosse perfeito, você tá olhando pra foto, né, e a nossa vida ela é muito dinâmica, né, então muda alguém, saiu, tem um projeto novo, o cliente decidiu que não quer mais fechar o contrato contigo, né, então a nossa vida é muito dinâmica, né, então eu acho que em tudo que a Roberta falou aqui, né, dessa questão da gente ser adaptável, né, lembrando lá do Darwin, né, a liderança é necessariamente uma cadeira em tecnologia adaptável, né? E aí eu somaria, acho que, dois pontos, né? De você entender como que você é, o que você conhece e o que a equipe conhece ou a equipe não conhece, né? E acho que esse diálogo aqui na linha do que o Freire comentou é super importante, né? Na medida do possível, da transparência possível é, olha galera, contem comigo para A, B, C e D. Olha, até tal determinado local eu consigo ir. Daqui pra frente eu não posso necessariamente contribuir diretamente, mas eu posso contribuir de outras formas. E aí, por fim, né, eu acho que tem também uma questão de você combinar o que aquela equipe, o que aquele time precisa entregar para o resto da companhia, né? Então tem muito desse lugar do líder também de falar às vezes não, né? Olha, não vamos fazer isso agora, não vamos priorizar, vamos entregar com débito técnico sim. Por quê? Porque é uma data de, sei lá, Black Friday, tem que subir no ar dessa forma, né? Então tem um pouco sim, eu acho que desse lugar da gente ter essa maleabilidade, adaptabilidade, né? Mas também ser honesto de falar para a equipe que você não sabe tudo, você não resolve tudo, aí tudo bem, né? E tudo bem. E acho que é a vida, né? E acho que nessa construção diária que a gente vai aprendendo, e aí com mais experiência você sabe se você tem que jogar mais no ataque, mais na defesa, né? Então acho que, pra mim, a liderança é um exercício contínuo, assim, é isso que eu vou aos dentes. Todo dia eu preciso ler o que tá acontecendo, saber o que tá acontecendo, tomar decisões, né? E ao mesmo tempo compartilhar aquilo que eu consigo e o que eu não vou fazer.
Pô, legal, eu vou muito nessa linha que você passou, Juliano, só que eu vou um pouco mais no sentimento. Em que sentido? Desde, como eu passei pra vocês, eu nunca pleiteei, nunca... Não tinha a ambição de ser um líder e foi acontecendo, até virar líder de comunidade, aí depois líder na empresa que eu trabalhei lá, TV Bandeirantes por alguns anos, depois líder em outra empresa. E nessa outra empresa que eu fui líder, depois de ter sido a outra, eu tava já trabalhando ali pra tentar chegar, né? Ali eu já gostaria, ali eu já queria... Aí um dia eu perguntei pro meu gestor lá, eu falei, poxa, eu gostaria de ser líder, tudo e tal, mas qual que é o framework, quais são os passos, o que que eu preciso fazer para ser líder? Para você ser líder, você tem que ser líder, entendeu? Como assim? As pessoas têm que passar a te respeitar, as pessoas têm que passar a contar com você como líder. Então, primeiro, você já não se aposta, mas você está ali na cadeira como referência, como segurança, como tudo isso pro time, e depois você... pense alguma outra métrica, tudo, porque liderança é isso, é as pessoas te seguirem, né? E foi até que passou, pode contar comigo até ponto A, ponto B. Então, é saber confiar. Por exemplo, o meu time teve um problema recente, de madrugada, eles droparam uma base de dados, aquele clássico de ransomware. A Roberta deve ter visto várias pesquisas até lá, né, Roberta? Do pessoal, caramba, como que eu faço? Recover tudo lá no Stack Overflow. E o pessoal me ligou e eles sabiam que eu não ia acusar ninguém, não ia reclamar pra ninguém, porque eu até brinco, eu falo que pra você sentar numa outra cadeira, você tem que cometer erros. Porque só erra quem faz. A galera foi, ligou, a gente resolveu, ninguém acusou nada, lógico, um feedback ali, tudo que é muito importante, acho que na parte da liderança a gente tá direcionando. E depois resolvemos e tá ok. Então eu acho que pra mim a parte da liderança é confiança, como que o Alex passou, transparência e principalmente essa parte de multa, como o Juliano falou, de aprendizado direto, mas sentir o calor do time. Eu gosto muito de observar como eles estão no dia a dia. Se eu vejo que tem alguém que já tá mais ou menos assim, tá meio triste, eu falo, já chamo pra conversar, falo, poxa, tá tudo bem, tá contigo, aconteceu tal, tá isso, aquilo. Então eu acabo me envolvendo um pouco mais, porque eu acho que eu encaro muito o time como família. A gente passa muito tempo junto. Então acho que isso ajuda bastante ali na parte da liderança de ter a confiança. A gente confia nos nossos familiares. Então levando por isso, acho que até por isso que eu consegui, eu tô até indo pra uma outra cadeira agora, que é acima de Team Lead pra Tech Manager, que já é um líder de líderes, por conta disso, por conta de estar próximo do pessoal e ter a confiança de saber que a gente está junto ali, pro bom, na hora de comemorar, conseguimos aí bater o IPO, que é um dos desejos que a gente já está pleiteando lá na Vortex, ou um delete sem um E, dropou a base todos, ou fez um update e atualizou todos os CPFs ali de todos os investidores. A gente vai conseguir resolver junto, acho que é muito nessa base.
Pessoal, a gente tem um episódio no Hipsters que foi muito interessante, que era sobre essa liderança, mais especificamente os cargos. A gente falou bastante dos cargos, mas eu queria relembrar, tá? Foi o episódio 318, que teve bastante audiência. Eu vou deixar o link aqui também. Eu queria entender como que é hoje, como que tá hoje esse cenário de que o pessoal chamava de carreira em Y antigamente, e aí a gente tem toda a questão de, depois da liderança técnica do sênior, tem o staff, tem o principal, tem esses nomes que eu não consigo ainda acompanhar direito. E também tem os cargos mais de gestão. Às vezes eles estão interconectados, né? Tem gente que é tech lead e é gestor do time, depende muito da cara da empresa. Aliás, recomendo a todos, hoje em dia que eu também tenho um pouco mais de ideia de como organizações funcionam, essas regras não existem, né? Não existe um cargo staff engineer em uma empresa é uma coisa, em outra é outra. As pessoas às vezes acham que é tudo igual, né? Mesmo que faz o dev, o front-end, o back-end, o cientista de dados, analista de dados, o que faz em cada empresa, o trabalho muda. Esses títulos que a gente inventa é apenas para dar um pouco de contexto, ele muda. Mas eu queria saber, como que tá esses cargos em alta, quais são as possibilidades, o que, que vocês veem no mercado acontecendo? E se também tiver dicas, né, desses espaços para quem está interessado.
Posso compartilhar um pouco aqui, Paulo, acho que a gente pode adicionar aí aos links o Levels FYI, né, porque a galera inventa, mas quer copiar as big techs, né?
Felizmente e infelizmente, né?
Felizmente. Oh, yeah. Eu gosto dos cargos criativos, né? Que, enfim, você inventa a sua área de responsabilidade. Mas sim, tem lá, né, uma comparação desses níveis. O pessoal usa muito para balizar salário também, né? Muitas vezes o pessoal quer liderança e tal, porque quer também ganhar mais, seguir aí. Mas eu acho que eu queria só reforçar o que você falou, né? De uma empresa para outra muda completamente. Além do Levels, tem um Careers FYI, que acho que tem aí essa ferramenta da Career Ladder, né? Da escada da carreira, que fala aí das habilidades, dos diferentes comportamentos, né? Que você tem que exibir em cada um desses níveis por diferentes trilhas de carreira. Então tem bastante material para quem quiser se inspirar e montar um desses. Mas para empresa pequena e tal, é um super desperdício, cara, você fazer isso. Time pequeno ali, você está começando, todo mundo meio que tem que fazer tudo, né? Isso não agrega valor. Quando você precisa padronizar um sistema de, né, avaliação de desempenho, de promoções, de esse tipo de coisa, aí que essa ferramenta começa a ser mais valiosa. Eu posso falar um pouco do Google, que é uma das referências aí, né? E aí, reforço de novo, tem muita gente que é hoje desenvolvedor, sênior no mercado, que entraria no Google como um L3, um engenheiro de software ali no início de carreira, né? Então, só de ter sênior ali no currículo não garante que você vai ser sênior em outra empresa. E aí a gente tem a trilha na engenharia de software, né? Que é a técnica de, né, as pessoas que estão contribuindo ali muito com códigos, designs e tal, são membros de um time. E ela sai ali do L3, que é o júnior, aí você tem um pleno, um sênior, staff engineer. A saída de sênior para staff engineer é uma mudança de meio que de carreira ali, porque no staff você não está mais contribuindo você tecnicamente sozinho, mas você está liderando, né? Os nossos tech leads são desse nível, staff engineer. O quê? O projeto técnico, né? Aí você está junto com os PMs e com os engineering managers nas reuniões, escrevendo mais design documents, revisando, né? Delegando para o seu time ali, ajudando a bolar o backlog de tarefas e tal. Senior staff tem um escopo maior do que isso, né? Então você está transformando tecnologias, aí chega no, depois do senior staff, em principal. E aí o principal já tem um impacto de achar problemas de múltiplos anos, de antecipar, né, coisas que podem matar ali a empresa ou um projeto ou uma infraestrutura no futuro, de tornar problemas que não são tratáveis e falar com todo mundo, entender, resolver e propor ali uma série de soluções. E continua subindo, tem distinguished, tem engineer, que são essas pessoas que têm uma influência na indústria, né? Escreveu o livro, o Peter Norman, que é um dos distinguished engineers que está na área de research ali, que escreveu o livro de, né, inteligência artificial. E nesse momento, uma coisa que eu gosto muito que a gente tem lá no Google é que nesse nível de, quando você chega em sênior, né, o L5, a gente tem um cara que chama TLM, que é o Tech Lead Manager. Então você já está ali numa posição de liderança e você experimenta ter 2 ou 3 reports diretos, que são pessoas que aí você vai fazer, desempenho, avaliação, expectativas, toda uma série de responsabilidades oficiais ali que vem com cargo na trilha de management. Serve muito para a pessoa testar, né? Aquilo que a gente falou do bom vendedor, não ser talvez um bom gestor. Você dá um caminho que é safe to fail para as pessoas experimentarem, muitas delas entendem ali. Hoje mesmo, a gente no meu time tem uma colega minha que falou, não, vou seguir, né? Vou agora então fazer o Y. Estou indo para a trilha de management depois de ter experimentado isso um tempo com o time ali. E na trilha de management você vai, né? Então, o management, você começa ali com um time, algumas pessoas, aí o engineering manager já vai ter ali mais de uns times, talvez até um desse tech lead manager reportando para eles, já um primeiro nível de hierarquia, gestor de gestores. O senior engineering manager já tem vários managers por baixo, aí a gente tem diretor, senior director, VP, senior VP, enfim. É uma empresa muito grande, né? Então tem muitos níveis aí também. E tem outras trilhas de liderança que não são do engenheiro de software, né? O Product Manager, o Program Manager, alguém que faz mais uma parte de processo, coordenar vários times, objetivos. E nessas também tem um caminho de você poder ser gestor de pessoas nessas áreas, né? Um esquema meio matricial. Então eu tenho Product Managers no meu time, mas eles não reportam para mim. Em outras empresas, tem esse papel de um general manager, né, que acumula várias funções, até de áreas que ele talvez não domine, né, que é algo que a gente cobriu aqui também, né? Acho que o Juliano falou muito bem sobre isso.
Caramba, hein? Eu tava esperando que ia vir. Não, tem o líder e o manager. Não, tem... as organizações grandes acabam necessitando desses mecanismos. Não fica muito difícil sem... Fica muito difícil, não é?
E aí vem o erro comum, né? Das organizações pequenas acharem que precisam também...
Isso!
Mimetizar a estrutura e o organograma de Big Tech, como o Alex, inclusive, falou no começo, né? Que é um erro muito comum, não apenas em organograma, em decisão de planos de cargos e carreiras, mas até em tecnologia também, né? A gente vê isso o tempo todo em escolhas de arquitetura e de stack, o que quer que seja, porque Netflix, isso aqui, vamos usar também quando você não tem um milésimo da necessidade de tráfego do Netflix, por exemplo. Mas é um parêntese.
Concordo. Eu trabalho em empresas mais padrão, né? Empresas que não necessariamente têm estruturas tão diversificadas ou tão plurais, né? E o que eu sempre vivi, né, era assim, olha, a gente tem uma empresa, a gente tem um tamanho de equipe e a gente tem que pensar num desenho que ele vai atender à necessidade da empresa, né? Então, putz, às vezes a gente ia ter ali o tech lead respondendo direto pro CTO, porque era um negócio de lado que não podia ter a burocracia de um ágil em escala, se é que isso existe. E às vezes você tinha lá uma equipe de 3 chapters, cada um com 100 e poucas pessoas na equipe, trabalhando de forma matricial. Então, eu acho que não tem um desenho perfeito. Eu acho que tem um desenho que funciona melhor para cada companhia naquele dado momento, naquele dado cenário. E aí é nosso papel também ajudar nessa construção, né? De novo, estou falando de empresas que fogem um pouco desse modelo das Big Techs, tá? Empresas que são mais tradicionais de mercado mesmo, ali, que estão operando com uma atividade fim, não necessariamente de tecnologia.
É, eu acho que o recado que eu gosto de fortalecer é isso mesmo, como a Roberta colocou. Então tem desde os mecanismos que o Juliano passou até os que o Freire também viu nas empresas muito maiores, né? Então Fang, Big Tech e as globais, que esse cenário muda bastante, né? O que é um cargo de liderança, o que é um cargo de gestão, como funciona as responsabilidades. Acho que isso a gente precisa ficar bastante atento, porque você pode simplesmente não se adaptar como líder em uma outra empresa e vice-versa. Você não foi bem em uma, mas você pode ir bem em uma outra. Que o papel, a definição do papel pode te ajudar. É interessante como hoje eu vejo cada vez mais complicado esse assunto, não é? As pessoas tentam realmente simplificar isso e tentar dar definições, não é? Do que é o tech lead, o que é você ser líder, como que é isso que você precisa fazer. Então, você precisa ter essa cerimônia, você precisa ter esse controle, você precisa ter o one-on-one, precisa seguir esse script, aí precisa ser esse tipo de feedback. Se você não fizer isso, aí não dá certo. É óbvio que tem várias dessas técnicas que, na maior parte dos casos, vão te ajudar e vão ser natural para você no dia a dia, mas não precisa funcionar necessariamente assim. Assim como realmente as empresas funcionam de maneiras completamente diferentes umas das outras. E a gente, para tentar se entender, fica colocando as coisas em caixinhas, inclusive os cargos de liderança. Eu queria colocar um último round aqui para todo mundo, que é o que as pessoas gostam de ouvir, os dramas. Qual foi um desafio de como líder que vocês já tiveram, ou algo que sempre desafia vocês? O que vocês colocariam como principal ponto de todo dia ou uma vez que vocês passaram? Vale os dois.
Polemizar aqui. Putz, gente, se é uma empresa extremamente política ou com uma cultura tóxica. Assim, eu falo que eu prefiro 10 sistemas legados do que uma empresa com uma cultura ruim. E aí já passei por experiências boas e ruins. E teve uma ruim que era ponto das pessoas estarem, literalmente, na época do trabalho presencial, no mesmo andar, na mesma sala, precisava simplesmente subir um servidor no ar, né? E a pessoa de infra que faria o serviço na época estava do outro lado do corredor, a tech lead, no caso aqui, não tinha falado com ela, e aí rodou, assim, sei lá, o e-mail da tech lead pro gerente, do gerente pro CTO, para voltar para poder subir o negócio, né? E era literalmente pegar o telefone ou cruzar 50 metros no escritório, né? Então, eu acho que para mim essas são as coisas que mais atrapalham, porque é um comportamento repetitivo, né? Você tem uma situação dessa acontecendo o tempo inteiro, e quando você tem um lugar que ele incentiva as pessoas a olhar só o seu canto, o seu buraco, ou o seu entregável, é extremamente complexo, né? Você tirar essa chave e sair desse lugar de, olha, vamos trabalhar em equipe, vamos construir alguma coisa nova, né? Eu lembro que nessa empresa a gente queria usar uma métrica de satisfação do cliente, né, final, como parte da remuneração da equipe toda, né? E aí as pessoas, inclusive, não queriam usar uma métrica de satisfação do cliente porque elas não sabiam qual que era a métrica, né? Então, era tão desconectado a necessidade das pessoas de manterem o seu silo, o seu lugar ali protegido, que isso ficava acima do cliente estar ou não satisfeito com o produto que a gente desenvolvia. E eu gastava no final do dia muito mais tempo resolvendo questões de ordem política e cultural do que pensando na nova plataforma que a gente ia desenvolver ou qual arquitetura a gente deveria usar, se a gente ia usar, sei lá, microserviços, se a gente ia usar streaming de dados e por aí vai. Né? Então, para mim, assim, era... Infelizmente, da natureza humana acontece, mas, puta, eu colocaria, assim, em primeiro, segundo e terceiro lugar, essa questão de ou cultura tóxica ou esse ambiente permissivo, sabe? É extremamente desafiador e eu acho que, não só para a TI, né? Acontece em qualquer lugar, mas acho que para a gente da TI rouba, assim, uma energia e uma capacidade de construir coisas novas que é difícil de lidar.
Pô, mas acho que todo mundo passou por experiências assim, Juliano. Pô, tô super assim embaixo, né? Muitas vezes é difícil você decidir sair de uma dessas, né? Super complicado, acho que é uma. Eu não vou trazer um pontual, não, Paulo, para sua provocação, mas eu acho que eu vou falar de três coisas que acho que são sempre desafios de liderança. A primeira é o estresse, imagina nessa situação que o Juliano descreveu, né? Muito estresse também, imagina, né? Gente que não se fala, que tá brigando. E então, como que você desenvolve os seus mecanismos para lidar com isso, né? Eu tenho um colega que era lá do Nubank, que ele começou a correr maratona, que falou, meu, nosso trabalho é tão estressante que eu preciso fazer uma coisa, outra, que é mais estressante ainda, né? E era o jeito que ele tinha ali de lidar com isso. Eu nado, medito, né? Tento desligar, tirar férias mais frequentes e tal, mas cada um tem o seu jeito, né?
Esse do esporte, né? Vocês já viram aquela foto, as últimas fotos do Mark Zuckerberg fazendo jiu-jitsu? O cara tá mais rasgado que um ator de Hollywood, né? E é porque ele quer ficar bonito? Não. É tão estressante que realmente precisa encontrar um outro que o corpo consiga absorver o estresse de outra forma. Isso é bem, sabe, pra mim hoje em dia isso fica bem... Essas pessoas estão completamente exageradas no nível de trabalho, completamente entupidas. Ela realmente precisa fazer o Iron Man, fazer o jiu-jitsu no nível hard, ultra hard, e fazer a dieta super estrita, porque a disciplina, de alguma forma, precisa aparecer em vários locais, senão, se for só em um, o corpo não aguenta. Eu não estou falando que isso é saudável, tá bem? É justo o exagero aí em outros pontos que reflete o exagero no mecanismo do trabalho. Eu às vezes acabo me preocupando com isso também, mas aparece mesmo essas questões.
É, já ia comentar, tem gente que faz calistenia, né, Paulo?
Eu já fui mais firme, mas às vezes eu percebo que eu, no exercício você desconta outros estresses e outras frustrações. É bem notável, acho que não sou só eu aqui.
Você faz boxe, Juliano? É porque leva muita porrada todo dia e você vai lá e fala, pelo menos essa não dói tanto.
Pelo menos você sabe de quem vai vir, né? Não, é um momento ali, acho que o Paulo falou tudo, assim, é uma hora de você conseguir estar com o seu corpo e a sua cabeça ali. Se você não se mexer, você apanha. Se você não estiver focado, você apanha. E mesmo às vezes com tudo isso você apanha também. Mas é um lugar que você tá focado, você tem energia, você tem disciplina. Putz, acho que é natural, é saudável, a gente deveria incentivar mais todo mundo a fazer isso.
Eu concordo com tudo que vocês falaram e acho que... Eu até tatuei aqui, pessoal. O preço da disciplina é sempre menor que a dor do arrependimento. Por quê? Cultura tóxica, para mim, é uma das coisas mais complicadas. Eu trabalhei muito em mercado de capitais, tudo. E eu lembro que teve um dia que um PO, ele bateu uma mão na mesa e começou a falar de uma forma meio agressiva com o dev. Aí o conversa vai, conversa vem. É que assim, como aquilo que eu passei antes, trabalhei na polícia, isso era o comportamento lá. Então, para mim, a cultura é abusivo, mas tolerável, porque a gente tinha lá. Mas para ele não foi. E, poxa, dali eu tive que até fazer um update para mim. Falei, peraí, para mim era tranquilo, mas para ele não era. Aí tive que puxar a frente tudo, o menino ficou totalmente arrasado. Era uma sexta-feira, a gente tinha que entregar um projeto, era complexo. Eu tive que motivar ele, arrumar ali a situação para que a gente conseguisse entregar, para depois tentar resolver ali com o PO. Aí o pessoal sempre me pergunta, pô, mas como que você é muito calmo? Cara, eu faço crossfit, natação e boxe, senão não dá. Como vocês passaram, a gente tem que treinar, gastar bastante energia em algum outro lugar para que a gente consiga ter o equilíbrio, né? E junto com meditação também, que se eu não me engano foi o Juliano que falou, né? Que também medita. Acho que isso ajuda bastante a gente colocar tudo certinho, né?
E você ajuda os seus reports aí, as pessoas que você apoia, com um plano que envolve também essa parte do esporte, né, Thiago?
Opa, no meu time, o PDI deles eu coloquei. Sem brincadeira, pessoal, todos eles, eu tenho dois times hoje, lá na Vortex, E eu coloquei o PDI do verão, que a gente brinca. Todo mundo praticando um esporte. Uns estão no jiu-jitsu, outros começaram aquelas corridinhas de final de semana, de domingo. Ah, vou fazer o circuito das estações. Falei, cara, vamos treinar. A gente brinca bastante ali com o chat GPT para montar planilha, montar exercício. E alguns já estão até avançando, procurando um nutricionista, tudo, para realmente ver a qualidade. Que é um dos pontos da liderança. Como que eu faço tudo? Puxo. Aí, naquele momento, eles vêm, conversam, daí já vira isso no one-on-one, e eles estão se dedicando, e tá dando muito certo, que o time tá mais focado, mais dedicado, aquilo que eu passei no começo. Eles, o time feliz no pessoal, fica feliz também no profissional. Aí, voltando da pergunta do Paulo, isso resolve aquele problema que eu tive lá naquela empresa X do PO bater a mão na mesa. Se você, ele tá ali tranquilo, tudo, é triste, mas você consegue relevar, porque você tá bem resolvido, você tá tranquilo, lógico, tem vários outros fatores, mas isso tem ajudado bastante a gente lá, e lógico que a gente também saiu de um ambiente tóxico lá, o ambiente que a gente tem hoje é bem mais tranquilo.
Eu vou falar de mais dois que eu acho que são desafios desses que são permanentes, né? O segundo é manter a confiança, estabelecer e manter a confiança, né? Com seus parceiros, seus colegas, seus stakeholders, seus clientes, né? Acho que é muito fácil, quando os problemas acontecem, as pessoas entrarem num ciclo de desconfiança, que aí é um ciclo vicioso, né? Até entre chefe e pessoa apoiada, né? Isso acontece muito, você tem que dar um feedback mais crítico, a pessoa se sente injustiçada. Então é uma coisa que você tem que trabalhar continuamente, né? Confiança é a série de interações positivas ao longo do tempo, mas primeira que rola ali uma quebra, você já, né, volta para o zero. E a terceira é o fato que a liderança é uma posição muito solitária, né? Você tem que tomar decisões com pouca informação, com ambiguidade, né? No tempo célere ali, necessário, o que é melhor para o business, não necessariamente o que é melhor para todas as pessoas. E, poxa, quando eu estava, né, quando bateu o inverno nas startups ali, estava como CTO, tive que tomar a decisão de fazer layoffs, demitir um monte de pessoas, né? Eu cheguei para crescer o time e tal, aí guinada completa de estratégia, e nesse tipo de situação, você está muito sozinho, né? Não tem muito como compartilhar esse fardo com ninguém.
É interessante que você finalizou com essa, porque eu ia dizer que talvez uma das coisas mais difíceis de desafios de liderança tenha sido realmente passar por situações difíceis como um layoff, né? Situações que afetam muita gente, a empresa inteira, a moral da empresa inteira, a moral de todo mundo que trabalha com você, quem foi, quem fica, né? Para mim, pessoalmente, é muito difícil, porque eu tenho uma tendência a me envolver pessoalmente com as pessoas com quem eu trabalho, mesmo, né? Eu me importo com as pessoas, com o bem-estar delas, e claro, como você colocou, a gente também tem uma responsabilidade com o negócio, né? É um emprego que tem um propósito, e dentro desse propósito tá que a gente se responsabilize com a sustentabilidade do negócio também. Então, são sempre momentos muito difíceis, porque, de certa forma, você está só na condução daquela situação, mas, de alguma forma, você precisa fazer com que o dia das pessoas não seja o pior dia da vida delas, né? Com que a situação seja conduzida de uma maneira humana, o menos traumática possível. Política é sempre também, para mim, um grande desafio, né? Entender que liderança tem questões políticas, sempre vai ter, né? Você sempre tem pessoas diferentes dentro da liderança, seus pares da liderança vão ter agendas e objetivos diferentes dos seus, e de certa forma convergentes para o negócio, mas ainda assim, onde as discordâncias são comuns, naturais, encorajadas, eu diria até. E é importante saber lidar com elas, negociá-las, né? Eu acho que a habilidade de negociação sempre foi uma das coisas que eu tentei aprender e desenvolver mais desde que eu entrei oficialmente, digamos assim, em cargos de liderança. Mas é isso, lidar com pessoas e problemas de pessoas é sempre mais subjetivo, menos tangível do que com problemas de tecnologia, né? Você não vê o resultado do seu trabalho imediatamente. Muitas vezes esse trabalho tem um resultado que demora. E muitas vezes você nem vê mesmo, porque é tão subjetivo que é difícil de quantificar. E conviver com essa incerteza, né, de será que eu estou tomando decisão certa ou não, A gente precisa se acostumar com isso. E como líder técnico ou como desenvolvedora, isso não era uma coisa que fazia parte do meu dia a dia, né? A incerteza de se o que eu estava fazendo estava funcionando ou não. Porque é fácil dizer, né? Eu quebrei a build ou eu não quebrei. Os testes passaram ou os testes não passaram. Com liderança você não tem essa validação imediata, né? O loop de feedback, ele é mais longo mesmo. E aprender a lidar com essa incerteza e com essa variabilidade de resultado, pelo menos para uma pessoa como eu, que sempre fui muito certinha, organizada nas coisas que eu fazia, foi algo que me estressou muito, para usar o estresse do Alex, durante um tempo, e que demandou esforço ativo, né, da minha parte.
Eu vou colocar o que eu sinto, que é realmente quando o Freire disse, eu nunca passei por essa situação, as pessoas não querem nem se falar, né? Não falo mais com aquela pessoa do time, eu nunca passei por esse, mas já vi líderes passando. Esse tipo de situação, em quando as pessoas perdem completamente a capacidade de comunicação, é um momento muito complexo, porque você precisa entrar e tomar alguma atitude, e há riscos de que algo saia completamente fora do seu esperado. Então, acho que essas situações de liderança são, sem dúvida, as mais comuns. Óbvio que vai envolver, possivelmente, impacto forte em gente, né? Pessoas saindo decepcionadas, pessoas perdendo emprego, certo? Ou pessoas perdendo posição. Tem esses casos graves que podem ainda acontecer, mas mesmo se não acontecerem, são situações muito estressantes para a liderança, porque você acaba sentindo que você está tomando partido, você acaba sentindo que você está tomando posições que vão colocar tudo em uma situação muito mais complicada. É realmente estressante ter que lidar com essa... com as pessoas, fazer as pessoas se entenderem e sem parecer que você entende mais, né? Até porque provavelmente não entende, é muito complexo. Bem, queria agradecer o Thiago, o Juliano, o Freire, a Roberta. Fica aqui também a dica para vocês verem a entrevista que a gente tem com alguns deles ali no YouTube, no canal da Lura. Tem o link aqui, ficaram bem completas. Tem uns cortes no Instagram da Lura e também estamos deixando o link para essa pós-graduação, que o Thiago é um dos coordenadores de liderança, que é realmente um desafio, né? Porque falar desse assunto sem ficar puramente tentando definir e fechar escopo, algo que é muito aberto, assim como a arquitetura de software, não é? Então ficou muito bacana, estou muito orgulhoso desse trabalho aí da FIAP, tá o link aí também. E agradeço a você, ouvinte, para deixar 5 estrelinhas, dar o joinha nos vídeos do YouTube, e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau. E o universo de conteúdo da Lura está sempre se expandindo, é o Aluraverso. Para você fazer parte, não deixe de se inscrever lá em alura.com.br/imersão. É uma newsletter que eu pessoalmente escrevo com todo o aprendizado que o time está me trazendo, que vocês estão trazendo, e a gente está enxergando no mercado de trabalho, na ciência, na tecnologia, como que as coisas funcionam. Então, é muito do que nerds, hipsters e devs gostam e tem um interesse genuíno para saber como que está funcionando e o código que está por trás das máquinas. Vai lá se inscrever e aproveita para ajudar na expansão desse Aluraverso. Indica esse episódio do podcast para um colega, para uma amiga, que vai fazer a diferença para essa pessoa.
Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.